estão acesas.
Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Amém. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Vou ter que fazer um cursinho de novo. Essa igreja maravilhosa ainda está fraco. Essa igreja maravilhosa. Quem assistiu aquele filme 300 Esparta? Você sabia que a cidade de Jericó, como é que caíram os muros? Como? Deus mandou gritar, não foi? Amém, mas eu não sou Deus, então tudo bem. Mas fale mais alto pelo menos. Amém. Irmãos, nós estamos começando o nosso jejum. Fala o nosso jejum. Você sabe que jejum não é para você tirar aquilo que você não gosta. Por exemplo, eu não vou tirar chuchu, nem gelatina. Não, estou tirando tudo, não estou comendo nada. Mas eu estou falando que quando você fizer um jejum, você tem que tirar algo que você gosta. Então, se você gosta de redes sociais, fala assim: redes sociais, eu quero te pedir, você consegue passar 40 horas sem redes sociais? Você vai começar a ter um tremelique assim, fica assim, sem YouTube, sem nada. Pastor, e se acabar o mundo? Acabou, você é crente, está salvo. A gente vai falar sobre isso. Mas eu quero te falar que separe-se, né? Porque às vezes não é só questão de comida, é questão, quando você está fazendo o jejum, você está falando assim para a sua carne: eu mando em você. Quantos estão entendendo? Se você não conseguir vencer a sua carne, você acha que você vai conseguir vencer o diabo? Não. Por isso que Jesus disse que nós temos que jejuar. E ele disse que tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Por isso que todo crente tem que orar e jejuar. Fala assim: orar e jejuar. São as armas do crente: oração, jejum, louvor, adoração, leitura da palavra, confessar a palavra, declarar a palavra. Nós vamos estar fazendo isso muito, né, nesses dois dias. Então eu peço que você venha, né? Amanhã nós teremos o dia inteiro, amanhã das 8, o dia inteiro. A gente não vai ter uma programação específica, mas aqui vai estar aberto. Eu vou estar aqui. Se você tiver alguma dúvida com relação aos seus alvos, você pode vir me procurar. Alguma dúvida com relação à sua vida, aos seus planos, seus sonhos, pode vir conversar, eu vou estar aqui, né? Exceto nos momentos que eu for ao toalete, eu vou estar presente aqui, amém? Para te servir. Fala assim: o pastor está para te servir. Fala aí. Amém. Amém? Aleluia. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te agradecer pelo privilégio de poder compartilhar a sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que é mais cortante que uma espada, e essa espada separa nossa alma do nosso espírito. Por isso, Senhor, nessa noite vem trazendo revelação, revelação do que tu queres para nós através da ministração da sua palavra. Abre a sua boca e repita comigo uma oração. Fala assim: Papai do céu, eu abro meu coração para receber a tua poderosa e viva palavra. Dai-me revelação para que eu possa aplicar a sua palavra na minha vida. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Estou gostando. Vai começar a esquentar isso aqui. Queridos, quando Deus criou o homem, repita comigo: quando Deus criou o homem, ele criou o homem para dominar. Fala: dominar. Então abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Se você vê alguém sem Bíblia, por favor, abra sua Bíblia para ele ler também. Todo mundo lendo, por favor. Gênesis capítulo 1, versículo 26. pelo menos nesse aspecto a tecnologia é boa. A Bíblia que você tem aí, acho que não custa nada. Antigamente você tinha que comprar a Bíblia, hoje não. É só abrir o seu celular. Nesse aspecto a tecnologia foi bênção. Gênesis capítulo 1, versículo 26, a palavra do Senhor diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, repita comigo, domínio, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, quando Deus criou o homem, ele criou com um intuito, que era o intuito de dominar a terra, não é o intuito de dominar sobre pessoas. O mundo ensina você a dominar sobre pessoas, sim ou não? Quando você vê alguém no mundo que se acha poderoso, ele tem que ter muitos empregados, sim ou não? No reino de Deus é o contrário. O reino de Deus é para você dominar sobre situações, sobre a terra, sobre tudo que existe. Mas não é dominar sobre pessoas. Nós influenciamos pessoas, nós não dominamos as pessoas. Quantos estão me acompanhando? Então o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que ele tinha a mesma autoridade de Deus, o mesmo poder de Deus. Só que aí aconteceu algo. O que que aconteceu? Fala assim para o seu irmão: a queda. A mulher comeu da fruta, deu para o marido, comeram, e aí eles tiveram que ser tirados do Éden, porque eles pecaram, eles não podiam ficar próximos de Deus. E aí o que que aconteceu? O homem começou a perder a imagem e semelhança, ou seja, a autoridade e poder foi sendo perdida ao longo do tempo, até chegar uma hora que Deus teve que mandar Noé fazer uma arca. Para quê? Para fazer tudo de novo, sim ou não? Então você percebe que a vontade de Deus é que eu e você sejamos iguais a Ele. Fala assim: iguais a Ele. Porque Deus criou o homem à imagem e semelhança, ou seja, tanto que Deus chegou e deu a autoridade e liberdade para Adão, para ele fazer o quê? Para dar os nomes dos animais, para dominar sobre todas as coisas. Ou seja, Deus não ficou lá falando para o homem: ó, não, domina, toma conta, dá o nome que você quiser. E Deus ia lá todo dia, 6 da tarde, no happy hour. Fala assim: happy hour. Happy hour. Esse era um happy hour bom. Aí se encontrar 6 da tarde, pôr do sol. Quem gosta de pôr do sol? Eu amo pôr do sol. Pôr do sol, Deus chega. E aí ele começa a bater papo com o homem: e aí, como é que foi? O que que você fez? Deus queria saber como é que está sendo suas experiências. E aí, para conduzir, para mostrar, para falar: ó, vai por aqui, vai por ali, tal. E o homem expressando o poder, expressando a autoridade de Deus. Quantos estão me acompanhando? Só que teve a queda. E com a queda aconteceu o quê? O homem perdeu, fala assim, ele perdeu essa autoridade, esse poder. Quantos estão me acompanhando? E aí o que que aconteceu? O homem, vivendo de qualquer jeito, Deus precisava resolver isso. E aí o que que Deus fez? Fala assim: enviou o seu filho, Jesus Cristo. E Jesus Cristo, não querendo usurpar o lugar de Deus, porque Ele é Deus, mas Ele se esvaziou das suas prerrogativas divinas e veio aqui para o mundo, veio aqui viver. Só que sabe o que é interessante? Jesus não veio para a terra para ficar pregando para você ser próspero, ainda que o Evangelho traga prosperidade. Jesus não veio aqui e fazia pregação sobre casamento, sobre como comprar uma carruagem, sobre como construir um castelo. Jesus não veio pregar isso. O que que Jesus pregava o tempo todo? Fala assim: o reino. Então Jesus pregava o reino de Deus. E se você entende o que que é reino, reino significa que você está debaixo de um governo. Fala assim: governo. Por quê? Porque quando o homem caiu, o homem deu o poder e a autoridade dessa terra, que era do homem, que Deus tinha dado para o homem, ele passou para quem? Para Satanás. Fala, Satanás. O mundo jaz no maligno. Então, agora, quem está mandando e fazendo um monte de coisa aqui, quem é que está fazendo isso no mundo? Satanás. Então existe um governo que é do mundo, e esse governo é regido por quem? Pelo inferno. Fala, pelo inferno. E aí vem Jesus, e toda vez que alguém crê no Senhor Jesus Cristo, crê que Ele é o Filho de Deus, o que que acontece nessa hora? Ele é salvo. Fala, salvo. E nessa hora Deus transportou ele do império das trevas, ou seja, libertou ele do império das trevas. As trevas agora não têm mais autoridade sobre a vida dele, mas agora foi levado para o reino do seu amor. Ou seja, Deus deseja que você viva como ele, reino do seu amor. Mas qual que é o grande problema? O grande problema é o seguinte, presta bem atenção. Deixa eu ler um texto aqui para vocês, fica mais fácil. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: porque pela graça sois salvos. Repita comigo: pela graça sois salvos. Graça é algo, um favor imerecido. Aí eu continuo: mediante a fé, e isto não vem de vós, ou seja, não vem daquilo que você faz, é dom de Deus. Fala assim: dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A palavra dom significa presente, em inglês significa gift. Fala, gift. É um dom, Deus deu, é um presente que Ele deu. Foi a salvação quando você crê no Senhor Jesus Cristo. Você não precisa fazer nada. Você pode estar casado, você pode estar solteiro, você pode estar desempregado, você pode estar empregado, não importa a sua situação. Se você crer no Senhor Jesus Cristo, você é salvo, e salvo eternamente. Então a salvação, a minha salvação e a sua salvação, não depende do que nós fazemos. Não depende se eu sou um menino bom, se eu sou um menino mau. O que importa é o seguinte: eu creio ou não creio no Senhor Jesus Cristo. Quantos estão me acompanhando? É salvação. Então tá, a pessoa está lá, ela plantou a vida inteira dela, está lá nos últimos minutos, finais, na UTI. Chega alguém para pregar o evangelho para ela, ela plantou com a família inteira, ela foi muito ruim, mas chega alguém lá e prega o evangelho para ela, e ela fala assim: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. O que que acontece com essa pessoa? Ela vai para o inferno? Ela é salva. Então, isso é salvação. Fala, salvação. Tá. Mas, muitas pessoas e até muitos pastores ensinam errado, que quando você aceita Jesus Cristo, você ganha uma coroa. Você já ouviu isso, não? Você ganha uma coroa. Só que coroa é para quem reina. Mas a Bíblia não diz isso. Por quê? A salvação, ela é de graça, mas o reino é conquistado por quê? Por obras. Fala, obras. Obras. É por aquilo que nós fazemos. É por aquilo que nós... Lembra? O que que Adão fazia lá no Éden? Ele ficava sentado sem fazer nada, olhando para o teto? Não. Fala assim: Adão trabalhava. Fala assim: Deus gosta de trabalho. Se você conhecer alguém que não gosta de trabalho, fala para ele: ó, Deus não gosta disso. Então, o desejo de Deus para mim e para você, primeiro, é que nós sejamos salvos. Ou seja, quando você é salvo, você simplesmente é tirado. Existe uma correção de rota. Você estava indo para cá e Deus mostrou para você, e agora é para lá. Só que agora existe uma caminhada. É uma caminhada para quê? Aí sim, é para você viver no reino. Quantos estão entendendo? Viver reinando. Por quê? Presta atenção. Se você pega os livros de Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus está ali explicando que a constituição do reino são as bem-aventuranças. Jesus está lá explicando, está lá pregando o reino de Deus, e ele costuma falar: o reino de Deus é semelhante, o reino de Deus é semelhante. E você vê o tempo todo Jesus falando assim: o reino de Deus se assemelha, ou seja, o reino de Deus é parecido, falando em parábolas, e falou assim: o reino de Deus é assim, agora é chegado o reino de Deus. E Jesus vem o tempo todo, ele fala assim: até os profetas e João era isso aqui, agora começa a coisa nova. João disse: arrepende-se, porque está próximo o reino de Deus. Ou seja, o tempo todo falou assim: agora Jesus chegou. Ele está o quê? Ensinando o quê? O reino de Deus. O que ele está falando para mim e para você? Agora eu quero que você viva como você tinha que viver lá no Éden. Agora eu quero que você resplandeça a minha presença, a minha vida, como era lá no Éden. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Era o propósito de Deus. Então o propósito de Deus para mim e para você é que nós sejamos aquelas pessoas que resplandeçam Cristo aonde quer que nós andemos, aonde quer que nós pisemos. E Cristo o tempo todo ele estava falando do quê? Do reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Se eu expulso demônios é porque é chegado o reino de Deus. Então Jesus o tempo todo estava pregando o quê? O evangelho do reino. Por quê? Ele deseja que eu e você reinemos com Ele. Só que quando eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador, é o meu ticket para eu não viver mais aonde? Não viver mais no inferno, porque é o que estava, eu estava condenado para aquilo. Agora que eu aceitei a Cristo, agora eu vou para onde? Eu vou para o céu. Só que se eu não fizer nada, se eu não trabalhar, se eu não fizer a minha parte, se eu não me entrar, porque existe a constituição do reino, existem as cláusulas para eu viver no reino. E se eu não viver debaixo dessa vontade de Deus, do reino, o que vai acontecer comigo? Eu não vou reinar. Não vou reinar nem em vida e nem quando Jesus voltar. Por quê? O reino de Deus, quando é que nós vamos reinar com Cristo? Fala assim para o seu irmão: no milênio. Tudo vai acabar. Vai ter o tribunal de Cristo. Você sabia que vai ter um tribunal só para você? Quantos sabem que serão julgados? Levanta sua mão. Deixa eu te explicar. Todo mundo nessa terra vai ser julgado. Todo mundo. Não importa o que ele siga ou deixa de seguir. Todo mundo vai ser julgado. Mas para os cristãos vai ter o quê? O tribunal de Cristo. Depois tem o tribunal do trono branco, que vai julgar as nações, vai julgar todos os ímpios, mas nós vamos ter o tribunal. Só que o tribunal de Cristo não vai ser para quê? Para que eu e você sejamos condenados ao inferno, porque o inferno já acabou para a gente. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Agora o que Deus está olhando para mim e para você é o que nós fazemos para o reino, é o que nós nos parecemos com Cristo. Se eu estou vivendo uma vida andando no mesmo caminho de Cristo ou não. Os irmãos estão me acompanhando ou não? Então, eu e você, nós somos filhos de Deus. E agora, como filhos de Deus, nós não éramos filhos, nós éramos o quê? Criaturas. E a partir do momento que eu aceito a Cristo, eu entro na filiação, eu entro debaixo da família. Só que na família, agora, eu quero que você entenda bem isso. Na família, cada família aqui tem uma, como é que eu vou dizer? Umas regras na casa, tem ou não tem? Sim! Lá em casa, por exemplo, tem regras. Na sua casa tem regras. Cada um de vocês na sua casa, você estipula, fala assim: ó, aqui nessa casa eu não gosto disso. Aqui nessa casa não acontece isso. Então eu estipulei, lá na minha casa não tem mentira. Se mentir, apanha. Ponto final. Na minha casa não existe rebelião. Se tiver, apanha. Ah, mas na minha casa pode subir no lustre? Pode. Não tem lustre. Mas pode destruir o sofá pulando, brincando? Pode, já foi destruído, já foi reformado. Existem regras. Existem coisas que podem ser feitas e coisas que não podem ser feitas. Assim é no reino de Deus. Todo lugar tem regras. Então, por exemplo, aqui, se você chegasse aqui nu, você entraria? Não, porque eu não deixaria. Exceto se você tivesse sido roubado, o ladrão tivesse te levado tudo, eu ia pegar um lençol da bateria, um preto por acaso, ia te envolver e você ia ficar aqui assistindo. Mas pelado aqui você não ia, porque aqui existem regras. Desculpe o exemplo, mas é para você fixar bem na sua mente. Você vai entender. Um dia entrou, eu estava aqui pregando, entrou um rapaz aqui, começou a gritar ali. Aí dois irmãos já foram lá, já levaram ele para fora. Parecia uma equipe rápida. Foi, tá melhor que boate por aí, ó. Até para contratar. Foram rapidinho. Por quê? Eles se indignaram e falaram assim: aqui não, rapaz. Bagunça aqui não. Aí ele, opa. E ele não voltou mais. Alguém deve ter falado: a próxima vez você vai tomar um cascudo. Não sei. Sabe-se lá. Mas o que eu quero falar para você? Em cada local existem regras, existem princípios para você viver. Sim ou não? No reino de Deus a mesma coisa. Então Jesus disse para você, que para o homem lá em Mateus, ele disse assim, ó, não é só questão de você ter um relacionamento com a mulher. Se você olhar para ela de uma certa forma, com desejo, você já está pecando. Então Jesus já elevou o que estava na lei, ele já colocou, e ele foi colocando isso daí. Por quê? Porque ele quer que você e eu sejamos iguais a ele. Porque no reino dele existem regras, e são essas regras. Ele fala assim: não é para mentir. Porque filho de Deus não mente. Porque você, eu quero que você seja a imagem e semelhança. Então existem regras que precisam ser seguidas. E quando você segue essas regras, você se parece com Jesus. Como você está me acompanhando? Então, a salvação foi simplesmente para te tirar do lodo. Só foi simplesmente para te tirar do inferno. Mas existe o reino. O reino precisa ser o quê? Conquistado. É mais ou menos o seguinte. A salvação foi para te tirar do Egito. Lembra a palavra de domingo? Mas o reino, você buscar o reino, buscar a vontade de Deus, é o Egito sair de você. A mentalidade do Egito sai de você. A forma de você resolver as coisas do mundo, como no mundo resolve, sair de você. É agora você começar a pensar como Deus pensa. É agora você começar a agir como Deus age. Quando você me acompanha? Entendendo isso, abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 16, versículo 27. Desculpa, 11, Mateus 11, versículo 12, depois desse 16. Mateus 11. Mateus 11, versículo 12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, a salvação, você não precisou se esforçar, precisou ou não? Não, você só creu, só teve fé. Eu falei: eu tenho fé em Jesus Cristo, acabou, é dom, é presente, você não tem que fazer nada. Mas o reino de Deus, você vai precisar se esforçar, você vai ter que se apoderar. Quantos estão me entendendo? Vai ter que ter uma atitude sua, uma atividade sua. Agora abra a Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, primeira diferença que tem, que nós vamos reinar no milênio. O milênio são 1000 anos, mas nós somos salvos o quê? Eternamente. Então, milênio, nós vamos reinar com Cristo. Isso, agora todos vão reinar com Cristo? Não. Todos que aceitaram a Jesus Cristo são salvos. Mas todos vão reinar? Não. Só aqueles que entenderem que tem que seguir o Senhor, o Rei dos Reis. Por isso que o nome dele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Está escrito na coxa dele, não está? Está. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E por que que ele deseja que você reine com ele? Porque ele quer que você se pareça com ele. Lembra? Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Só que aí você perdeu essa imagem, você perdeu essa autoridade, você perdeu esse poder. Agora você aceitou a Cristo, Deus olha você agora, vê Cristo, mas agora Ele quer que você faça obras maiores que Ele, sim ou não? Mas para isso você precisa andar conforme o reino fala para você andar, porque senão você não vai conseguir exercer autoridade, exercer domínio, que era aquilo que Deus queria fazer. Lembre-se, você dominava, desculpa, quando eu falo você, eu falo Adão. Adão era para dominar sobre a terra, dominar sobre os peixes, sobre as aves, animais, tudo. Ele podia dar um nome, ou seja, quem mandava na terra era quem? O homem. Como Deus, porque foi Deus que criou. Aí ele falou assim: agora eu vou colocar aqui o meu mordomo, eu vou colocar aqui o meu administrador aqui, que vai ficar na terra tomando conta, porque ele é a minha imagem, a minha semelhança. Só que essa imagem se perdeu. Só que agora ela precisa ser restaurada. A imagem precisa ser restaurada. E como é que essa imagem é restaurada? É quando eu ando debaixo do governo do reino do Senhor Jesus Cristo. É quando eu ando querendo fazer a vontade dele. Por quê? Não tem problema, não é pipoca não, fica tranquilo. Sabe, a vida eterna é de graça, a recompensa é por mérito. Deixa eu explicar algo para você entender. Legalmente, Deus tem para você ser um vencedor, sim ou não? Mas, experiencialmente, ou seja, você pode viver uma vida que pode não ser a de um vencedor. O que é um vencedor na Bíblia? Vencedor é aquele que reina com Jesus, que faz a vontade de Deus. Esse é o vencedor. Por quê? Jesus era vencedor, sim ou não? Jesus era aquela pessoa que ele fazia o que ele queria, ou ele fazia o que o papai falava para ele fazer? O que você acha que ele... Jesus ia buscar o Senhor, falava com Ele, perguntava para Ele: Senhor, o que é para fazer aqui? Eu estava lendo esses dias sobre Isaac, e estava lá falando que Deus estava abençoando ele por causa da obediência do pai dele, obediência de Abraão. Ou seja, porque ele seguiu aquilo, ele falou assim: eu vou te abençoar. Porque a vontade de Deus é sempre te abençoar. Mas como é que ele vai te abençoar se você não quer fazer a vontade dele? Quantos estão me entendendo? Você não quer se parecer com ele. O desejo de Deus para mim e para você é que eu e você sejamos iguais a ele. Então você pode ser um crente que legalmente você tem tudo para conquistar, ser um vencedor, mas não viver uma vida de vencedor. Tem uma história do Spurgeon. Spurgeon foi o príncipe dos pregadores. Acho que é James Haydon Spurgeon. E ele é um pregador britânico. E um dia ele foi na casa de uma senhora. Ele chegou na casa da senhora, aquela senhora, ela é muito pobre. Ela não sabia ler. E aí ele chegou e olhou e viu um quadro. Só que o quadro parecia assim um diploma, alguma coisa assim bem estranha. Porque normalmente quadro tem uma pintura, alguma coisa, né? Aí ele foi lá, olhou assim e viu que era, tipo, parecia um testamento assim. Aí ele perguntou: o que é isso, minha senhora? Ele falou assim: ó, isso aqui foi eu era empregada de umas mulheres mais ricas aqui da Inglaterra, e essa mulher morreu, e eu recebi isso daqui dela, foi o presente que ela deu para mim, e eu deixei guardado, eu gostava muito dela. E já tinha se passado uns 10 anos que a mulher tinha morrido, foi um acidente, alguma coisa. E aí ele falou assim: a senhora se incomoda, eu acho que isso aqui é um documento, a senhora se incomoda de eu levar isso aqui para o advogado? Ela falou: de jeito nenhum, pode levar. Ele levou. O que que era? A mulher gostava tanto dessa senhora, ela não tinha filhos, que ela deixou todos os bens para ela, tudo que ela tinha, as mansões, as carruagens, tudo, a empresa, tudo que ela tinha deixou para essa mulher. Só que porque ela não sabia ler, ela não entendia aquilo, o que, que aconteceu? Ela não viveu a vida que Deus tinha para ela. Quantos estão me acompanhando? Ela recebeu um presente, ela recebeu a oportunidade de ser uma vencedora, de ser uma herdeira, mas porque ela não sabia ler, ela não entendeu a chave. E aí ela viveu uma vida, até aquele momento, de miséria. Por quê? Ela não estava mais trabalhando, estava trabalhando em outro lugar. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Isso pode acontecer para mim e para você. Por quê? Deus deseja te abençoar, mas existem regras para isso acontecer. Deus queria abençoar Isaac, e o lugar estava passando fome. Aí Deus chegou e falou assim: Isaac, se você fosse falar com qualquer especialista da época, ia falar assim: corre para o Egito, porque lá no Egito você vai conseguir água, lá no Egito vai conseguir plantar. Aí Isaac, Deus falou com ele, falou assim: ó, fica aqui que eu vou te abençoar aqui. Ele podia seguir os analistas que falavam que era melhor ir para o Egito, mas ele decidiu seguir a Deus. O que, que aconteceu com ele? Naquele ano ele colheu 100 vezes mais. Moral da história: toda vez que nós entendemos que temos um rei e que não somos nós quem reina a nossa vida, existe um governo, e esse rei sabe o que é melhor para nós do que nós mesmos, nós entramos num caminho de bênção nas nossas vidas, num caminho de saber qual que é a vontade de Deus. E aí o governo, por quê? Nós começamos a andar como Jesus andava. Jesus ia, orava, perguntava para Deus, e Deus falava: vai para tal lugar, e Jesus seguia. Hoje é para ir para Cafarnaum, amanhã vamos para Jerusalém, e Deus falando com Jesus. Jesus ouvia de Deus, falava: Senhor, é para ir para onde? Você pega lá no Velho Testamento Davi. Davi era um homem que consultava a Deus, perguntava para o Senhor, até quando levaram as mulheres. Essa é uma das passagens mais doidas para mim. Tinham levado toda a família dele, os filhos, e eu, se fosse eu, talvez ia lá pegar minha espada, falou: vou lá buscar matar todo mundo. Não, ele foi lá, pegou a estola sacerdotal, ajoelhou e perguntou para Deus: Senhor, é para eu ir buscar minha família? Deus falou: pode ir que eu estou contigo, meu filho. Ninguém se machucou, não aconteceu nada. Por quê? Estava debaixo do governo de Deus. Isso é reino de Deus. Tanto que você vê na palavra de Deus que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por que homem segundo o coração? Ou seja, que tem o reino dentro dele. Hoje nós temos o reino dentro de nós. Quem é? O Espírito Santo. Consta, me acompanha. Então você percebe que Deus tem tudo para mim. Eu só posso ser legalmente. Deus tem um propósito dele, o que para mim? De não eu somente ser salvo, mas de eu reinar também, de eu andar debaixo da vontade de Deus também, porque ali só foi uma correção de rota. Tem pessoas que acham que somente a salvação, ah, eu sou salvo, tá bom, eu posso continuar a minha vida vivendo do mesmo jeito que eu vivia, eu já não vou mais para o inferno, eu continuo. Não, mas essa não é a vontade de Deus, porque isso significa que você saiu do Egito, mas agora o Egito não saiu de você, e aí você quer viver no reino de Deus com a mentalidade do Egito. Vai dar certo? Não. Não vai. Deus quer mudar a sua mente para você viver no reino dele, que ele governa. Porque quando ele falar algo para você, você não vai ficar reclamando: quem você pensa que é, Jesus, para falar para mim aonde eu tenho que morar? Eu decido onde eu vou morar. Tem crente que pensa assim. Quando que ele tinha que chegar e falar assim: Senhor, onde é que você quer que eu more? Para onde o Senhor quer que eu vá? Vem cá, deixa eu te explicar uma coisa. Imagine-se como Deus. Pensa que você é Deus. Não, precisa muito. Quem tem filho aqui, levanta a sua mão. Quem dá aula aqui, levanta a sua mão agora. Dá aula para criança, levanta a sua mão. Vem cá. Você gosta que a criança seja desobediente o tempo todo? Ou que ela venha perguntar para você: tia, pode fazer isso ou pode fazer aquilo? O que você prefere? Por quê? Essa criança, ela tem grandes chances de não tomar na cabeça, sim ou não? Tem. Por quê? Porque ela tem a humildade de reconhecer que você sabe o que é melhor para ela. Com Deus é a mesma coisa. Quando você tem a humildade de reconhecer que Deus é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, e você dá essa opção, sabe por quê? Deixa eu explicar uma coisa. Existe uma diferença entre império e reino. Império significa o seguinte: cala a sua boca, eu mando e você que se dane. Isso é império, era como era vivido antes. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ele mete o pé na porta e pronto. Não, a palavra do Senhor diz que Deus vem e faz o quê? Na sua porta? Bate na porta, fala, bate na porta. E cabe a você dizer sim ou não, abrir a porta ou não. Então você tem coisas na sua vida que precisam ser resolvidas, tem ou não tem? E você pode falar assim para Deus: Deus, eu sei que eu tenho esse problema, mas eu não quero que o Senhor mexa nesse problema. Deus vai respeitar isso, sim ou não? Vai. Mas o problema vai ser resolvido? Não. Porque vai continuar sendo feito do seu jeito. Eu me lembro um dia que a minha vida estava um negócio. Desempregado, 2 anos, tudo ferrado. Eu já tinha feito jejum, acho que umas 500 vezes, oração, tinha feito voto, e nada funcionava. Mas a minha esposa, um dia eu fui falar para ela: amor, vamos fazer um jejum? Ela falou assim: você não precisa fazer jejum, você sabe o que você tem que fazer. Eu estou cansada de fazer jejum com você. Você sabe que você tem que ir lá e pedir perdão para o seu pai. É a minha auxiliadora querida. Você sabe que você ou é casado com uma onça ou é casado com uma sonsa. Não sei se você sabe. Eu espero que você seja casado com uma onça. Porque se você for casado com uma sonsa, a sonsa é aquela que vê você indo para o buraco e fala assim: ai, bem, o bem quis, né? O bem estava com vontade, né? O bem saiu com uma arma para roubar e eu não impedi. É o bem. A onça: não, você não vai sair daqui, eu vou trancar essa porta, você não vai sair daqui, você está maluco, vai sair para roubar? Essa é a onça. Fique feliz, tem que domar a onça. Fala assim para o seu irmão: tem que domar a onça. Senão ela manda em tudo. Mas quantos estão entendendo o que eu estou falando? Por isso que você precisa de sabedoria. Mas tem uma onça em casa. Fala, tem uma onça em casa. E aí o que aconteceu? Eu fui lá pedir perdão para o meu pai. Mas quando eu fui pedir perdão para o meu pai, eu estava fazendo o quê? Aquilo que está escrito no reino, aquilo que Jesus queria, ou aquilo que o diabo queria? O que o diabo queria? Que eu não pedisse perdão para o meu pai. Mas antes de pedir perdão para o meu pai, deixa eu te falar algo. Na verdade, eu tinha que perdoar ele no meu coração. Porque eu não ia pedir perdão para ele, porque na verdade eu achava que ele estava errado. Só que na palavra de Deus diz o que para você fazer? Fala assim para o seu irmão: honrar pai e mãe. Aí tem uma outra passagem que diz assim: quem tem mais luz, cede. Aí tem uma outra passagem para você andar uma outra milha. Aí vai lá em Mateus capítulo 6, um tal de Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nós... Isso aí são as cláusulas do reino. Aí o que aconteceu comigo? Eu fui lá e fui pedir perdão para o meu pai. Estava 2 anos desempregado. Pedi perdão para o meu pai na segunda-feira, na quarta-feira eu estava empregado. 2 anos, 2 dias. Agora, a verdade é a seguinte: a besta aqui não podia ter feito isso antes? Sim ou não? A anta? Aí eu olhei para trás e falei, por que, que eu esperei tanto? Sabe por quê? Justiça própria, orgulho, soberba. Deus, você acha que alguém orgulho, soberbo, vai viver no reino? Não. Precisa ser o quê? Transformado. E Deus quer transformar você, sim ou não? Sim, para você poder reinar, para eu poder pregar para você, falar de perdão. E aí, então eu estava sendo, vivendo uma vida aquém do que eu precisava, aquém do que Deus tinha para mim. Deus queria a me abençoar, mas Ele não podia. Por quê? Porque eu não estava com os princípios, perdoando, pedindo perdão, porque é assim que no reino se vive. Quantos estão me acompanhando? Quando você entende isso, você fala assim, então peraí, é para eu aplicar o que está escrito ali? É. E quando você aplica o que está escrito ali, você começa a viver o reino de Deus, e você começa a experimentar do que o reino de Deus tem para você. Porque deixa eu te explicar algo. No reino, quem toma conta é um rei, concorda comigo ou não? O rei, ele toma conta, ele protege, ele tem uma... Eu assisti uma vez uma matéria falando do Palácio de Versalhes, que tinha o rei da França, e disse que no inverno eles ficavam num palácio e no verão eles ficavam em outro palácio, porque era no inverno um palácio mais quente e no verão ficava no palácio onde era mais fresco. Então, como ele era muito fresco, no inverno era muito gelado, então eles mudavam. E disse que tinha mais ou menos ali em torno de 50 mil pessoas que serviam o rei. Imagina 50 mil pessoas com cavalo, gado, tudo. E diz que quando eles, todo mundo se, tinha o governo dele ali, todos os ministros, era um palácio ali onde ele já despachava. Não é que nem, por exemplo, ali tem o Palácio da Alvorada e o presidente dorme no Palácio da Alvorada aqui no Brasil e depois ele vai para o Palácio do Planalto, que é onde despacha. Não, despachava tudo lá no Palácio de Versalhes, que é lindo, dizem que é a coisa mais linda que tem. Aí, 50 e poucas mil pessoas eram transportadas, todo mundo, não faltava nada para ninguém, não faltava comida, não faltava nada. Por quê? O reino de Deus. O que, que Jesus disse? Buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Então significa que quando você busca o reino, quando você faz a vontade de Deus, que é o reino, buscar o reino de Deus, quem vai tomar conta de você? Jesus. Porque o governo é dele. É ele que toma conta. É ele que faz. E o que, que o diabo quer com você, comigo? Que eu rejeite esse governo, que eu fale para esse governo, não me governe, não seja rei sobre mim, e que eu ande do meu jeito. Para quê? Porque quando eu ando do meu jeito, quem governa? Eu ou Deus? Quem governa? Eu. Só que se eu governo, Deus está nisso ou não? Não. Eu estou fazendo aquilo que eu quero. Deus disse para eu não ir para tal lugar, que eu ia ter uma encrenca, ia ter um problema. Eu resolvi ir. Deus está nisso ou não? Não. Aí acontece a encrenca que Deus falou que ia acontecer, porque Ele falou, não vai para lá que vai acontecer. Eu vi isso mais ou menos lá no Éden. Deixa eu te falar. Da mesma forma que Adão e Eva comeram da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, hoje, todos os dias, o diabo quer que você coma do que o mundo te entrega, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem bem no mundo? Tem ou não tem? Tem pessoas que fazem coisas boas? Tem ou não tem? Só que não é essa árvore que Deus quer que você coma. Adianta ter uma pessoa boa, muito boa, mas ela vai para o inferno? Não. Ela precisa aceitar Jesus Cristo? Precisa. Ah, ele é tão bom. É, mas essa bondade dele, se ele acha que ele está comprando o ticket dele para o céu, não está. Na verdade, ele está achando, porque é isso que o Satanás quer que aconteça na minha cabeça e na sua, que eu e você podemos comprar a salvação. Não, a salvação é o quê? Um dom, é um presente. E quando eu recebo esse presente, o que acontece? Eu falo assim: obrigado, Senhor, porque eu sei que foi um presente muito caro, foi lá naquela cruz. Sabe, Deus deu o filho dele, deu ele próprio naquela cruz por mim. É a prova de mais amor. Então, quando você valoriza o que foi feito na cruz, você entende que presente que é esse. Aí, quando você pega esse presente, você fala assim: meu Deus do céu, o próprio Deus desceu em terra e morreu na cruz por mim. Meu Deus, o próprio Deus morreu por mim na cruz. Ele morreu, ele deu a sua vida por mim. É mais ou menos o seguinte: você está num sequestro, está você no banco lá, só ficou você e o sequestrador com um canhão na sua cabeça. Aí chega, vai um policial e fala assim: não, eu vou entrar no seu lugar, troca a vida dele por você. Aí o policial vai lá, troca a vida dele por você, o cara ia te matar, falou assim: não, eu troco a sua vida. Ele entrou lá e mata o policial. Mas quem era para morrer? Você e eu. Deixa eu te perguntar, como é que você fica com a família desse policial? Você vai deixar essa família assim, de qualquer jeito? Ou você vai querer retribuir aquilo que ele fez, porque ele deu a vida dele por você? Quantos estão me acompanhando? É isso que aconteceu na cruz. Era para eu e você estarmos condenados eternamente para viver no inferno, mas Jesus de presente foi lá e morreu por você e fala assim: tó, e pergunta para você: você quer aceitar ou não quer? Você quer ou não? Percebe que tudo no reino de Deus, nada é obrigado. Você aceita a salvação? Aceita ou não aceita? Você tem a opção. Ninguém colocou um 38 na sua cabeça para aceitar. Tem mulheres que até fazem uma greve, não sei o que, para o marido aceitar. Valeu essa salvação? Não. Qual foi a motivação? Porque ele entendeu que Cristo era, não, senão eu ia ficar sem sexo com a minha esposa. Não vale. Tem que ser no coração, crer. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele morreu por mim, ressuscitou o terceiro dia. E quando ressuscitou, ele veio com as chaves da morte e do inferno na mão dele. Ele tem autoridade. Por isso que quando eu falo o nome de Jesus, as trevas tremem. Os irmãos estão me acompanhando? Sabe, então, quando você entende o que é a salvação foi um presente, foi o ticket para você ir para o reino. Só que agora é um caminho. E o caminho que é agora? Eu andar em sujeição a esse reino, andar debaixo da vontade de Deus, andar debaixo do governo de Deus. E quando eu ando debaixo desse governo, o que acontece? Poder, vida, unção, milagre. Por isso que com Jesus acontecia aquilo, essas coisas, em todo lugar. Presta atenção, quando Jesus chegava num lugar, ele falava assim: eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus. Jesus fazia isso? Ele se apresentava como Jesus, Filho de Deus? Não, ele ia lá e começava a conversar, ele começava a fazer as coisas. Aí as pessoas chegaram e falaram assim: opa, estou vendo algo diferente em você. E Deus deseja que comigo e com você aconteça a mesma coisa, que ele reine sobre nós, porque faz parte da vontade dele que nós sejamos iguais a ele. Mas nós só podemos ser iguais a ele se nós fizermos as mesmas coisas que ele faz, que ele fez. O que ele fez? Ele se submeteu a Deus. Quando Jesus viu que o negócio era feio, a crucificação, o que ele foi fazer? Foi o quê? O quê? Foi lá no Getsêmani, orou 3 longas horas, suou gotas de sangue, até o negócio está resolvido no coração dele, para cumprir aquilo que Deus tinha falado. Mas olha só, pela obediência de Cristo, por entender o reino de Deus, a obra que ele fez na cruz do Calvário até hoje impacta quantas pessoas? Impacta a minha vida e a sua vida. porque ele decidiu ser igual a Deus, porque ele era Deus. Quantos estão me entendendo? E ele veio aqui em terra, sabe, a morte de Jesus Cristo era muito importante na cruz, mas a coisa mais importante é ele nos ensinar sobre o reino de Deus, para que nós sejamos iguais a ele. Essa é a ministração de Jesus, o reino de Deus, porque é chegado o reino de Deus. Deus deseja que em cada lugar que você vai, cada lugar que você põe o pé, você possa dizer: é chegado o reino de Deus. A hora que você abrir a boca, as pessoas perceberem: peraí, tem algo diferente nele. Antes ele metia a boca no patrão, falava mal disso, falava mal daquilo, agora mudou. Não está mais fazendo isso, não está mais fazendo aquilo. Como está me acompanhando? Houve algo. E não foi porque alguém falou para ele, não, é que ele entendeu. O Espírito Santo, ele estava lá na oração e Deus mostrou para ele e falou assim: filho, isso aqui não faz mais. Quero contar uma história para vocês que aconteceu comigo quando eu me converti. Eu falava muito palavrão, contava muita piada, muito suja. E eu jogava futebol. E eu, como bom atacante, a lá Romário, ficava lá na frente. E quando alguém não passava a bola para mim, pode ter certeza, eu vi um xingo. E depois que eu me converti, eu tive uma experiência com Deus, tudo mais, eu vou ir jogar bola. E aí, estava acostumado ao quê? Não passou a bola? Pi! Não passou a bola? Pi! Passa a bola? Pi! Só que cada vez que eu falava um palavrão, algo aqui dentro falava assim: não está certo isso. Eu me sentia mal por dentro. Era o quê? O Espírito Santo querendo reinar na minha vida. O Espírito Santo querendo governar a minha vida. O Espírito Santo querendo conduzir a minha vida. Quantos estão entendendo? E aí, sabe o que começou a acontecer? Eu comecei a parar de falar palavrão. E quando eu ia jogar futebol, eu comecei a parar de querer jogar futebol, porque lá tinha outras pessoas que falavam muito palavrão. Porque cada vez que eu ouvia um palavrão, me dava um negócio no ouvido, parecia que tinha estourado uma bomba. Sabe por quê? Porque o governo, Deus queria governar minha vida. Deus queria falar assim: ó, filho, isso aqui não cabe mais para você. Eu lembro que eu estava assistindo um programa humorístico. Eu estava assistindo, já convertido, sempre assistia, e passava muita coisa assim, suja. Era na Globo. E aí eu estava assistindo lá, daqui a pouco o Espírito Santo fala assim para mim: isso aí não fica mais bem para você assistir. Sabe por quê? Porque Deus quer que você seja nobre. Deus quer que você faça coisas nobres, que você assista coisas nobres que edifiquem. Quantos estão me acompanhando? O diabo está querendo sempre te puxar para baixo, o Espírito Santo sempre querendo te levar para cima. Tudo vai depender do que você come, do que você busca, do que você faz. Mas o que eu quero te falar é que nesses dias, o que nós vamos buscar é o reino de Deus. É que Deus governe sobre as nossas vidas. Eu quero te falar algo do fundo do meu coração. O trabalho do diabo é sempre te colocar dúvida para você não confiar em Deus. Chama a equipe de louvor. Para você não confiar em Deus. Para você duvidar do que Deus fala, assim como ele fez lá no Éden. Tudo é igual lá no Éden. Do mesmo jeitinho, a mesma tática, a mesma estratégia. É fazer você não confiar em Deus, para que ele não governe sobre a sua vida, para que ele não reine sobre você, e para que você não reine sobre as circunstâncias, sobre o que acontece na sua vida. Vocês estão me acompanhando nisso? O que você acha que ia acontecer com Adão e Eva se eles não tivessem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal? Eles iam estar o que fazendo? Reinando sobre todas as coisas, sim ou não? Eles estavam nus e não estavam nem aí. estavam tendo relações e não tinha problema nenhum. Deus estava lá e não tinha problema nenhum. Porque Deus que criou tudo. Sabe por quê? Os meus inimigos e os seus inimigos, eles não querem que você reine. Eles querem que você tenha uma vida destruída. Que a sua vida não seja, não aconteça nada. Seja uma vida sem vida. Uma vida sem graça. Mas Deus está te chamando hoje para você chegar e falar assim, ó, eu quero dar um basta nisso. Eu quero experimentar do governo de Deus na minha vida. Do reino de Deus, Deus reinando em mim para que eu reine. Porque eu vou reinar com Ele na eternidade, mas eu quero reinar aqui também. Deus tem isso para mim e para você. A palavra do Senhor de Deus diz que nós, que somos maus pais, queremos dar boas coisas para os nossos filhos. E você imagina Deus, que é um bom pai, quer dar o melhor para nós. A palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O amam é o quê? Quem ama faz o quê? Faz o quê? Obedece, faz a vontade. Minha esposa sempre pede para eu fazer massagem nela. Eu detesto fazer massagem. Mas eu vou lá e faço, sabe por quê? Porque eu amo. Quero ver o bem dela. Muitas vezes ela chega cansada, tal, ela, por causa da coluna, um monte de coisa. Eu vou lá, ajudo ela, arrumo a cama, arrumo um monte de coisa. Normalmente eu podia chegar e falar assim, ah, isso é coisa para mulher fazer. Não, eu sei que se ela tivesse em melhores condições, ela faria. Mas porque eu amo, eu vou lá e faço. E toda vez que eu faço isso, as atitudes, eu estou me parecendo mais com quem? Com Jesus. Sabe por quê? Maior é o que serve. Jesus veio aqui e serviu os homens, sim ou não? Nós fazemos a mesma coisa. E quando você pratica isso, você quer ver uma característica de alguém que vive no reino? Ele está querendo sempre servir. E não está querendo sempre servir para ser elogiado, para ser reconhecido. Não, ele simplesmente quer servir, porque ele entendeu que Jesus Cristo servia e ele também tem que servir. Porque ele está com o coração tão grato pelo que foi feito na cruz, que ele fala assim, agora eu vou ter que ajudar essa família desse policial. Sabe qual é a família do policial? É a igreja do Senhor. Não tem problema. O que precisa? Abrir casa? Eu abro casa. O que precisa? E aí você está realizando a obra de Deus. Quantos estão me acompanhando? É assim. Eu quero pedir que você fique de pé onde você está. Eu quero pedir que, se possível, você se junte em células agora. Pelo Espírito Santo de Deus.
só manter.